todas as luzes, ou seja, os faróis, lanternas, setas, luzes de ré, freio, neblina, placa e as luzes de iluminação interna do carro. Lembre-se, o sistema de iluminação tem que funcionar perfeitamente. É item de segurança e obrigatório. A multa por conduzir um veículo com defeito no sistema de iluminação é média, custa R$130,16 e o motorista ainda recebe 4 pontos na carteira, além do carro ficar retido até solucionar o problema. É isso, até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Esse foi o Edson Ragazzi no Universo Uber de hoje.
Link TMC. Quem escuta, sabe. E agora é hora de cada cidade da rede TMC trazer a sua informação local. Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Man at Work, em Curitiba. 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Horas e 26 minutos, 3:26, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valencio e te faço companhia até às 5 horas da tarde, quando o Esporte TMC entra em ação com tudo que é notícia de esporte, claro, desses jogões do final de semana, do Paraná Clube que venceu, do Coxa que empatou e do Atlético que teve uma derrota ontem. Domingão, né? Então todos esses detalhes você confere, claro, no Esporte TMC, mas antes disso, eu te trago o que é notícia aqui na nossa região e a gente começa sempre com ela, a previsão do tempo. Que dias gelados esses últimos aqui em Curitiba, também em todo o Paraná, massa de ar frio que chegou para valer no sul do estado, inclusive agora a temperatura de 17 graus, mas não se anima não, é a máxima prevista para hoje, 17,3 graus nesse momento. E olha só, o dia ele já amanheceu com uma geada, basicamente como foi no sábado, ontem domingo sem chuva, mas também ficou muito parecido. As temperaturas, inclusive, foram negativas lá no sudoeste, no centro-sul e no sudeste do nosso estado. Mesmo na faixa norte, também faz bastante frio, com temperaturas ao redor dos 5 graus de mínima ao longo do dia. A gente viu o tempo ficando um pouco mais instável, com poucas nuvens e predominância do sol. Mas a expectativa é que na terça-feira o dia comece com temperaturas também muito baixas em todos as áreas do nosso estado, especialmente, claro, na parcela sul ali na região mais próxima a Santa Catarina. Novamente, há possibilidades de geadas com destaque aí para o centro-sul do nosso estado. E ainda falando de frio, mais de 1.630 pessoas dormiram em abrigos da Prefeitura de Curitiba nesta madrugada. Esse é um dos maiores números registrados pela Fundação da Ação Social.
O trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, agora são, eu já ia falar 8 horas e 2 minutos, 3 horas e 30 minutos.
É que o nosso relógio aqui, alguém desligou e ele voltou meio estranho.
Mas tudo bem, horário correto, 15 horas e 30 minutos. Esse é o Link TMC para todo o Brasil, inclusive para Curitiba, do nosso capitão Curitiba Brian Valêncio, Curitiba que nos ouve em 100.3. Bom, investir no Tesouro Nacional ficou ainda mais acessível. A partir de agora é possível aplicar a partir de R$1 em um título atrelado à Selic com garantia do governo federal. Para explicar o impacto dessa mudança, a gente recebe o economista Ricardo Hamud, da Fundação Getúlio Vargas. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Link TMC. Eu gostaria de saber logo de cara o que é que muda, além dessa possibilidade de você poder aplicar no Tesouro, atrelado à Selic, R$1 apenas, que outras mudanças que podem incentivar a população brasileira a partir de hoje investir no Tesouro Nacional. Ótima tarde.
Boa tarde a todos, né? É uma boa notícia, né? Ou seja, o governo agora vai permitir que você possa aplicar uma quantia a partir de R$1. Ele tem uma liquidez muito maior, então você pode sacar a qualquer momento, né? Você tem essa facilidade de sacar o dinheiro, o Tesouro Reserva, aquele dinheiro que você pode colocar e está rendendo, né? E isso pode sacar aquele momento. Já tinha isso, era os bancos, né? Aquela, quando você coloca o seu dinheiro, aquela aplicação automática, agora você está emprestando dinheiro para o governo. O que é bom nisso, né? Você tem um rendimento maior, né? Porque os bancos, eles vão te pagar um pouquinho menos, principalmente os bancos maiores, né? Eles vão ter uma diferença que vai ficar para eles. E você consegue saber quanto você tem dia após dia. Tem menos volatilidade um pouco que o Tesouro Selic. Já tinha uma coisa parecida que era o Tesouro Selic, mas agora você tem esse tesouro que você consegue resgatar a qualquer momento, né? Então você pode, e ele vai operar 24/7, você pode sacar o dinheiro toda hora, o mercado não precisa estar aberto, né? Ou seja, Você a qualquer momento consegue sacar o seu dinheiro que está lá, você vai poder pegar o seu dinheiro a qualquer momento com os rendimentos.
Ricardo, como é que faz isso? Qual é o tipo de aplicativo que se usa para fazer esse tipo de investimento? É acessível a todo mundo? E realmente, se eu tiver um real, eu posso fazer?
Sim, você pode, você já podia, né? Como eu falei, é igual, né? Tesouro Direto, você vai lá, coloca aí no site do Tesouro Direto, você pode fazer ou via Tesouro Direto ou qualquer dos bancos, né? Você tem um banco, qualquer banco que você tiver, você vai lá, coloca lá, quero aplicar no Tesouro, então você vai lá e coloca. E agora tem essa aplicação e realmente você pode colocar um real, antes era um pouco mais, mas sempre foi baixo, mas agora a partir de um real, o governo claramente com essa estratégia, a gente vê isso como uma resposta, né? Esse grande endividamento das famílias é uma forma do governo tentar estimular que as pessoas, ao invés de gastarem, muito dinheiro, gastar mais do que ganha, as pessoas pouparem um pouco, né? Aumentar a poupança de uma forma mais fácil, né? Que você possa, uma segurança para você a qualquer momento, você possa sacar o seu dinheiro que está lá nesse investimento.
Agora, professor, num país com zero educação financeira, né? As pessoas não têm educação financeira. Muita gente continua querendo apostar na poupança, que é a pior aposta que você pode fazer no sentido de rendimento e etc. Como é que você convence uma população a parar de deixar dinheiro ali na poupança rendendo a nada e ir para o Tesouro Direto, que para muita gente é super desconhecido, e, soma-se a isso, ainda é do governo? Como é que vai ser esse trabalho para poder convencer essas pessoas? Não vai ser tão fácil assim, né?
Não, realmente a educação financeira do brasileiro é uma educação muito baixa, né? Ela é realmente bastante ruim. E para convencer, eu acho que vai demorar, porque mesmo a gente já tinha, né? A gente já tinha várias opções, né? E mesmo você percebe que as pessoas ainda colocam ou em poupança ou colocam em fundos de investimento de alguns bancos que tem uma taxa de administração altíssima, né? Os bancos ainda ganham muito dinheiro deixando que as pessoas colocam o dinheiro em aplicações ruins, né? Então, eu acho que essa transição ela vai ser lenta, né? E você mesmo disse, né? Você está investindo para o governo, as pessoas, ixi, tem um medo, né? Então, eu acho que essa transição vai demorar um pouquinho até as pessoas perceberem. Primeiro passo é fazer as pessoas pouparem, né? E o segundo passo é fazer essa poupança, né? Esse dinheiro guardado, ele vá para investimentos melhores. Eu acho que isso é um processo lento, né? Que vai demorar um tempo ainda razoável para que isso aconteça. Para as pessoas começarem a poupar e investir melhor.
Agora, professor, eu acho que ficou bem claro em relação a essa novidade do investimento no Tesouro Nacional. Depois, se o Alvarez tiver mais alguma questão a fazer sobre isso, ele fica à vontade. Mas eu queria só, pegando aí na esteira da pergunta da Mayara sobre a educação zero, né, que o brasileiro tem em relação a finanças, quando é que isso vai mudar finalmente? Você, como um professor de uma fundação tão importante como a GV, que tipo de esforço é feito hoje pelos professores, pelos acadêmicos e mesmo pelos nossos políticos para que as finanças entrem na vida do estudante brasileiro? Não poderia ser uma matéria do segundo grau? Eu não sei como é que fala segundo grau hoje em dia, mas enfim, o ensino médio, enfim. Porque, sabe, me parece muito mais proveitoso, muito mais útil que um menino de 16, uma menina de 15, de 17 anos possam aprender sobre finanças do que a diferença de meiose para mitose ou decoreba da tabela periódica. Assim, nada contra o que chamam de, entre aspas, cultura geral, que eu acho que não tem nada de cultura geral, são aprendizados bem específicos, né, que muitas vezes não servem para nada no futuro, a não ser para quem vai para essa área. Mas não existe um lobby hoje de ninguém para que educação financeira passe a fazer parte da rotina do estudante, professor?
Ah, ótima pergunta, né? Não, já melhorou, né? Então, se você pensar, né, na minha época, né, as pessoas jovens, ninguém sabia nada sobre investimentos, né? Era um negócio muito distante, então hoje as pessoas já sabem, né? A própria internet popularizou, né, alguns influencers que às vezes não ensinam tão bem, mas assim, a gente melhorou um pouco a educação financeira do brasileiro. Já existe sim diversas iniciativas, né? Tem na base curricular, já tem esse plano de educação financeira, né? Você vê várias escolas colocando educação financeira, mas o grande problema no Brasil, né, eu diria que há um incentivo muito ao consumo, né? Eu diria que você poupar dinheiro, porque para você ter uma educação financeira e conseguir investir o seu dinheiro, eu acho que o primeiro passo, o mais importante, é você poupar. E as pessoas não poupam, né? Então o Brasil, pelo contrário, tem um incentivo muito grande ao gasto, né? Ao consumo, a gastar mais do que ganha. E para mim, eu vejo esse. E a gente vê, né? Na verdade, o governo, embora ele tenha algumas ações pontuais, aí incentivando que as escolas, mesmo as escolas públicas, tenham uma matéria, mas nunca é uma matéria obrigatória, né? É uma matéria sempre eletiva, né? Uma matéria opcional, uma matéria extra, uma parte do currículo que é extra. Porém, o governo está lá incentivando, desenrola 2.0, cartão de crédito, vamos emprestar dinheiro, vamos fazer novas linhas de crédito, e na verdade está estimulando que a pessoa aumente o gasto, né? Aumente o consumo, mesmo que seja um nível de gasto maior que a sua renda. Então você vê as pessoas, isso não é só entre as pessoas de baixa renda, né? Você vê isso sendo replicado em todas as pessoas que têm um descontrole financeiro. Quando tem uma renda menor, mesmo quando elas passam a ter uma renda maior, elas continuam gastando mais do que elas recebem, né? Isso é um padrão bastante comum do brasileiro. E também, o governo também gasta muito, né? Então, uma parte desse tesouro aí, o governo, por que ele precisa que as pessoas financiem? Porque ele gasta mais do que ele arrecada. E o Brasil gasta mais do que arrecada, né, desde sempre, né? Então, o governo é gastão. Ele incentiva que as pessoas sejam gastonas. Eu vejo isso como uma bola. O Brasil tem uma cultura. Se comparar com outros países, mesmo países da América Latina, a taxa de poupança, ou seja, quanto a gente poupa em relação à nossa renda, no Brasil é muito baixa, mesmo controlando dentro da América Latina para países com renda similar à do Brasil, né? Se você comparar aí Peru, teve um estudo do Banco Central aí que mostrou a taxa de poupança, né? Peru, Colômbia, Chile, né? Então aí países próximos ao Brasil, México, né? Tem uma renda um pouco maior, um pouco menor, mas eles poupam as pessoas, né? Não só as pessoas, as empresas e o governo, elas poupam mais que o Brasil. No Brasil, ele tem uma característica de ser um país muito gastador, né? A gente acaba gastando muito, não há nenhum estímulo à poupança, a guardar dinheiro. E quando a gente guarda mal, que também tem os incentivos perversos, né? Do que os bancos, eles acabam, são poucos bancos, e os poucos bancos que tem, né? Temos 5 grandes bancos, eles controlam 80% dos depósitos aí, né? Eles estimulam que as pessoas guardem e coloquem dinheiro não onde vai render mais para as pessoas, mas que vai render mais para eles, né? Vai ser mais. Tem uma taxa de administrativo, agora aí, o caso do Banco Master, né? O caso do Banco Master era isso, né? Você via as pessoas emprestando dinheiro para o Banco Master, que foram as corretoras, né? Tentando vender para os clientes CDBs do Banco Master, sem falar do risco que era aquele investimento.
É, o próprio governo não faz a parte dele, não ensina os brasileiros. A gente conversou aqui com o economista Ricardo Ramude, da FGV. Obrigada, viu, Ricardo? Espero que você que esteja em casa também tire um pouco de dinheiro da poupança, tenta lá um realzinho no Tesouro Nacional, de repente dá certo, você se empolga e aí faz o seu dinheiro render. Professor, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no Link TMC.
Um grande abraço a todos, uma ótima tarde.
Boa tarde.
8:13, chegando o nosso...
Não, né? 8:13. Gente, alguém conserta esse jornal do estúdio, pelo amor de Deus?
Essa é boa.
São 3:41.
Caramba, o que a gente não faz no automático, hein, Alvarez? 15:41, e... horário de Brasília.
É uma pequena diferença entre está chegando. 8:15.
São algumas horas, né? São algumas horas. 7
em algum
horas.
Lugar, não. Nenhum lugar são 8:13. É impossível, não tem
7
como.
7:28 a mais do que eu falei. Ah, a gente vai pro segundo. Mas é hora da Rádio UV. Daqui
tá
a pouco
certo.
A gente volta.
Pra entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Parceiro e parceira, você sabe que ganha um valor de volta quando abastece nos postos Ipiranga, certo? E se eu te disser que dá para recuperar parte desse valor toda vez que você abastecer? Com o programa Uber Pro é assim: abastecendo nos postos Ipiranga, você recebe sim cashback todas as vezes que coloca combustível. O retorno pode chegar até 10% usando o app KM de Vantagens e pagando com o cartão Uber. Se você ainda não aproveita essa vantagem, é simples. Baixe o app KM de Vantagens, crie ou acesse sua conta e conecte com a Uber dentro do aplicativo. Ah, e um detalhe importante: sempre confira se você está usando o perfil Uber antes de abastecer. Pronto, agora cada abastecimento pode render dinheiro de volta para você.
Rádio Uber TMC. Siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança. Agora um recado importante para você que está sempre na correria, fazendo a cidade se mobilizar. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou com tudo e agora é hora de se proteger contra a gripe. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua caderneta de vacinação ou um documento com foto. Vacinar é rápido, de graça e ajuda a evitar aquele sufoco de pegar gripe forte que acaba causando problemas ainda maiores. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida, se cuida, parceiro.
Caixinha de sugestões, Uber.
Motorista parceiro, a Rádio Uber é feita por você e pra você. Aqui, sua voz tem vez. Por isso, quero reforçar o convite. Participe da Rádio Uber. Se você tá com alguma dúvida, quer dar uma dica, uma sugestão que possa ajudar outros motoristas, manda pra gente no nosso WhatsApp exclusivo uma mensagem de texto ou áudio. E se for só pergunta, ela pode ser respondida pelos especialistas no quadro Uber Responde. Além disso, você pode sugerir temas para a gente debater aqui. Você pode compartilhar estratégias para aumentar os ganhos ou até dar dicas de segurança para o seu dia a dia. Afinal, a Rádio Uber é para você. E o número para participar, você já sabe, é o 11 95321 0083. Repetindo, 11 95321 0083. Rádio Uber, sintonize nessa parceria.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
15:45. Para não ficar nenhuma dúvida, sigo com o Rodrigo Alvarez, com o Maiara Bastos, com os nossos repórteres espalhados pelo país e com as manchetes locais. Mais um noticiário local chegando aqui no Link.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo.
Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Três horas e 50 minutos, 3h50, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Temperatura segue na casa dos 17 graus, que inclusive é a máxima prevista para hoje. Opa, você viu aí que mudou a trilha, né? A gente tem um assunto importante para tratar, um assunto de momento. A Assembleia Legislativa, na verdade, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa aprovou a cassação do mandato do deputado Renato Freitas, do PT, com apenas um voto contrário. Os integrantes aprovaram, então, o parecer do relator nesse processo que julgou Renato Freitas por uma briga de rua em via pública ocorrida em novembro do ano passado. Na ocasião, para a gente relembrar, Renato Freitas trocou tapas e socos com um funcionário de estacionamento na região central de Curitiba. A decisão do Conselho de Ética não é a fase final do processo, mas agora passa aí por uma dificuldade grande de ser revertida dentro da Assembleia. Isso porque foi aprovado o parecer do deputado Pacheco no Conselho de Ética e agora vai a plenário. E aí os deputados estaduais julgam se concordam ou não com o mérito desse parecer. E se for aprovado, Renato Freitas está cassado por quebra de decoro parlamentar. A gente segue acompanhando esse caso ali na no Conselho de Ética e mais informações trazemos a qualquer momento.
A indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui, meninos, eu vou dizer uma coisa. Como é difícil acompanhar a novela, mas assuntos de nutrição. Por exemplo, tem hora que não pode comer ovo, que o ovo faz mal, porque o ovo aumenta o colesterol. Aí não pode comer abacate, que abacate tem gordura, aumenta o colesterol. Aí passa um tempo, não, tem que comer abacate sim, abacate é bom. Aí não, pode comer ovo, não sei o que, mas não pode comer muito.
Qual o problema agora?
Não, agora não é nenhum problema. É um problema para quem não gosta de comer ovo, que é o meu caso. Olha só, um estudo com mais de 40 mil pessoas aponta que o consumo frequente de ovos está ligado à redução do risco de doença de Alzheimer em idosos. É a hora da nossa colunista de nutrição, Amanda Figueiredo, para tentar explicar isso pra gente. Amanda, realmente, Graciane Barbosa vai estar assim, ó, sharp daqui a uns anos, né? Não vai esquecer de nada, tá feita na vida, moça. Boa tarde para você.
Boa tarde. Ela vai ser uma memória ambulante, pelo jeito.
Não é?
Né? Com certeza. Sempre que aparece um estudo positivo sobre Alzheimer, nós que somos profissionais da área da saúde, a gente comemora bastante, porque quando o assunto é Alzheimer, ainda temos muito mais perguntas do que respostas, né? Infelizmente. Mas esse estudo, ele foi feito com 40 mil pessoas, 40 mil idosos, e acompanhou esses idosos durante 15 anos. Então, ele é um estudo bem robusto. E ele mostrou que o consumo de 5 ovos por semana, então seria ali, né, um ovo por dia de segunda a sexta, se a gente fosse ali distribuir, mostrou resultados muito bons na prevenção do Alzheimer, né? Esse estudo destacou ali o ovo por ele conter nutrientes que são colina, luteína e zeaxantina. Esses três nutrientes, eles atuam na memória, na cognição, na nossa função cognitiva, e no estresse oxidativo, que são pontos muito importantes quando a gente fala de Alzheimer, né? E também, pelo ovo, ser fonte de ômega 3. E ômega 3 atua na nossa neurotransmissão. Então, foi um pouco disso que trouxe esse estudo, e realmente ele trouxe esses resultados muito bons, entre 17% e 22% de melhora e da prevenção do Alzheimer durante esses 15 anos de acompanhamento.
Amanda, Rodrigo aqui, como é o melhor jeito de comer esse ovo? Não faz diferença se é cozido, se é frito?
Ótima pergunta. O estudo também trouxe isso e não teve diferença no modo de preparo. Independente se for mexido, frito num fio de azeite, se for ovo cozido, ovo pochê, o resultado não difere. Então, também, para quem não é tão fã assim de ovo, vale mudar o preparo. Um dia tentar comer mexido, um dia faz um omelete, um ovo pochê cozido na salada. Mas é importante destacar isso. O estudo falou que não teve nenhuma diferença.
Amanda, tem uma cena famosa do cinema que o personagem do Sylvester Stallone, Rocky Balboa, ele quebra 5 ovos no café da manhã antes de sair para correr pelas ruas da Filadélfia e bebe numa golada só. Você sabe que esse que vos fala achou divertido, sensacional e resolveu fazer igual com um ovo. E quase vomitei quando eu era moleque. Mas você comeu o ovo cru dessa maneira, tem algum tipo de perigo? Primeira pergunta. E segunda pergunta, tem a mesma validade nutritiva?
Teve uma época que era, né, todo mundo fazia uma gemada, tomava ovo cru. Na verdade, não recomendamos o consumo de ovo cru por causa dos riscos de contaminação.
Essa salmonela.
Quando a gente prepara o ovo, exatamente, quando a gente cozinha ou frita ou faz ele mexido, a própria temperatura, o calor, ela mata esses patógenos que podem estar ali presentes no ovo. Então, não. Não recomendamos seguir o exemplo do Sylvester Stallone. É melhor preparar, aquecer esse
Eu
ovo,
tenho uma
né?
ideia, Amanda.
Deixar ele ali mais pronto.
Ai, meu Deus, lá vai. Lá
não, vem. Tomás, faz o seguinte. Segue o exemplo não do Sylvester Stallone, mas do Robert De Niro. Em Coração Satânico, o personagem Louis Cypher pega um ovo cozido, ele é o diabo, e diz, esse é o símbolo da vida, e come o ovo. Come cozido.
Cozido. Cozidinho. É bem melhor, né? Bem
tá
melhor.
Certo.
Bom filme.
Vai com o Robert De Niro que dá certo.
Bom e não filme. Lava o ovo antes, pelo amor de Deus, né, doutora Amanda? Muito obrigada, viu?
Obrigada a vocês.
E rapidinho antes da Rádio Uber, ó, só a título de curiosidade, a Graciane até 2025, ela comia entre 30 a 40 ovos
Você
por dia.
Você pode falar que a Graciane, antes que eu passe o ridículo depois de sair do programa?
Oi?
Quem é a Graciane?
A Graciane Barbosa, bom, ela é uma influencer, enfim, gigante, e... namorava o Belo.
Isso.
E ela... Lembra?
Teve um rolo aí, né? Teve
um rolo aí, vários cara. Rolos, vários.
Ah, e aí depois teve rolo.
Ela foi pro Big Brother, depois ela falou que comia só 10 a 15 ovos por dia. É isso, marombeira. E vamos lá, que não é o carro do ovo, mas é o carro da Rádio Uber que tá chegando.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
E aí, motorista parceiro e parceira, já pensou em ver sua história com a Uber virar um pagode? No novo quadro Histórias Musicais, o grupo de pagode 5 estrelas vai cantar as poucas e boas que você vive no dia a dia com a Uber. Manda agora mesmo a sua história pro nosso WhatsApp da Rádio Uber, 11 953 210083. Depois, é só ouvir a TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar sua trajetória cantada num pagode. Histórias Musicais, sua vida vira música aqui na Rádio Uber.
Uber Responde.
Agora para você, parceiro da Uber, o quadro Uber Responde. As dúvidas enviadas no nosso WhatsApp 953210083. Vamos à primeira pergunta, feita pela motorista parceira da Uber, Carla de São Paulo. Abre aspas. Como faço para receber reservas no app? Fecha aspas. O Paulo da Uber deu a resposta.
Olá, Carla. Você deve ler e aceitar os termos e condições que estarão disponíveis na própria oferta da viagem, no portal de oportunidades, para que as notificações de viagens com reserva sejam ativadas no seu aplicativo, ok? Obrigado pela pergunta.
Outra pergunta que chegou é de um motorista que não se identificou. Abre aspas. Estou tentando usar o recurso da câmera, mas o app não atualiza e entra numa página em inglês. Meu celular é Android, é por isso que não funciona? Fecha aspas. O Gabriel, também da Uber, respondeu.
Olá, motorista parceiro. Para dispositivos Android, a função está disponível apenas para dispositivos com versões de software mais novas, a partir do Android 7. Além disso, alguns dispositivos podem não ter acesso ao recurso Gravar Minha Viagem, dado os requisitos técnicos necessários. Alguns dos requisitos são memória de 1 GB de RAM ou mais, CPU, processadores quad ou maiores níveis de processamento. Através do help.uber.com, na opção Viagens ou Entregas, depois clicando em Segurança e por fim em Gravar Minha Viagem, você terá acesso a mais informações sobre esse processo. Obrigado pela sua pergunta aqui no Uber Responde.
A pergunta agora é do parceiro William de Minas Gerais. Abre aspas. Como funciona o processo para se tornar um motorista parceiro? Fecha aspas. Quem respondeu essa também foi o Gabriel da Uber.
Oi, William, tudo bem? Os passos para se tornar um motorista parceiro são muito simples. Primeiro, você precisa baixar o app Uber Driver no seu celular. Após isso, iniciar o seu registro e aceitar os nossos termos e condições. Depois dessa parte, você vai precisar escolher a cidade e o tipo de modalidade que você deseja conduzir. Por exemplo, entrega, viagens com pessoas... e etc. Depois disso, vai ser necessário encaminhar os documentos solicitados e esperar que eles sejam aprovados. Passando por essa etapa, sua conta será enviada para uma verificação de segurança que é feita por uma empresa terceira que vai checar se existe algum antecedente criminal ou não. Esse requisito é solicitado por lei, tudo bem? Assim que o resultado estiver pronto e for positivo, sua conta estará pronta para utilização.
William,
um ponto bem importante é que quando você faz um registro com a Uber, não é necessário criar outros perfis dentro da mesma modalidade que deseja conduzir, tudo bem? A criação de outra conta pode adicionar mais etapas para sua validação para se tornar um motorista. É isso. Obrigado pela sua pergunta.
Outro parceiro que não falou o nome quer saber. Abre aspas. Por que o meu Etios Sedan 2021 ainda não entrou no Comfort? Fecha aspas. Gabriel, é com você.
Olá, motorista parceiro. Bom ter você aqui no Uber Responde. Então, temos uma notícia boa para você. O Etios Sedan está na categoria Comfort. Acesse t.uber.com/veículos-elegíveis que você vai conseguir ver a lista completa. Um abraço.
Esse foi o Uber Responde de hoje, na Rádio Uber TMC.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. A gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar. Tem, se importa pra você. Tem,
pra você se informar.
A chamada taxa das blusinhas faz o governo arrecadar quase 2 bilhões de reais com compras, até me engasguei, ó, internacionais nos 4 primeiros meses de 2026. O número representa uma alta de 25% e um novo recorde desde a cobrança do imposto sobre encomendas de até $50 que foi criada em 2024.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentam transformar em disputa política a suspensão de lotes de produtos da IP após a Anvisa apontar risco sanitário. Padilha diz que a inspeção teve participação da vigilância sanitária do governo Tarcísio de Freitas e de um diretor da Anvisa indicado no governo Bolsonaro.
E agora vamos a um dos grandes momentos do futebol este ano. A CBF divulga o áudio do VAR sobre o gesto do volante Damian Bombadilha na comemoração do clássico entre Corinthians e São Paulo. No áudio, a equipe do VAR, para quem tá aí na nossa internet, né, está vendo o gesto que o moço fez ali, como se ele estivesse segurando os próprios culhões, não é mesmo?
É.
A equipe do VAR diz o seguinte, ela afirma que o Bombadilha não toca nas partes íntimas e considera o lance interpretativo, né? Então, quer dizer, cada um que viu achou uma coisa. Enquanto o Corinthians reclama da decisão e cobra explicações à CBF. Vamos rodar esse áudio do juiz ali no meio do negócio todo? Vamos ouvir.
Após revisão,
no meio do negócio,
percebo o jogador de São Paulo comemorando o gol. Ele não encosta na mão, na sua genitália. Ele comemora a situação. Situação.
Ele tá fazendo também.
Sem campeão.
É, esse
ele
é o
não
áudio,
encostas.
Bizarro.
Esse é o áudio do Daronco, tá? Não é o áudio do VAR, é o áudio do Daronco. Isso. Depois de ir ao VAR. E aí ele, o melhor eu acho a vaia da torcida do Corinthians quando ele fala que não há o toque. Não há o toque na genitália. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho com o Fabiano Fará. Todo mundo vai pôr a sua opinião, vai emitir a sua opinião. Mas ó, nesse momento a nossa enquete. Gestos obscenos no futebol merecem punição. 74% dos votos.
Eu?
Vale tudo na hora de extravasar. 15%. No máximo, um jogador pode mandar a torcida ficar quieta. 12%. Então, por enquanto, é a grande maioria ou a maioria aqui dizendo que gestos obscenos merecem punição. Daqui a pouquinho a gente volta ao assunto, a comemoração carinhosa, gentil, elegante.
Nossa, super de elegante.
Damião Bobadilha. Fala,
tá cortado seu microfone, Alvarez.
Microfone.
Eu tava dizendo que não tocou nas partes genitais. Não aconteceu nada.
Nada,
absolutamente nada.
Assiste o vídeo depois, a gente conversa.
Mesmo fazendo 7 vezes desse movimento.
Gente, com ironia. Com ironia.
Quer dizer, 6-7. Ele fez tipo um 6-7. 6-7. Minas Gerais, vamos mudar de assunto, né? Falar de assunto sério aqui, porque aqui é assim, não tem jeito, né? Olha, Minas Gerais registrou uma morte por hantavírus no Brasil em 2026. Desde 2013, o estado soma nem 50 vítimas pela infecção. O André Rocha vem ao vivo com as atualizações dos casos no Brasil inteiro. Fala, André.
Pois é, Mayara. Aqui em Minas Gerais, o caso foi registrado em fevereiro. Um homem de 46 anos foi internado e acabou morrendo por causa do hantavírus. E olha só, este ano, em todo o país, foram 7 casos de hantavírus confirmados, sendo que 2 aqui em Minas Gerais, desses 2, uma morte acabou acontecendo. Para que as pessoas possam ficar tranquilas, esses casos aqui de Minas Gerais nada tem a ver com os casos registrados no cruzeiro que saiu da Argentina em direção à África. É um hantavírus, inclusive, totalmente diferente e é comum, principalmente nas áreas rurais. Por que que é comum nas áreas rurais? Porque ele vem de roedores, da urina, das fezes de roedores. Inclusive, esse homem de 46 anos, ele teve contato com roedores na zona rural da cidade dele, que fica em Carmo do Paranaíba, que fica no Alto Paranaíba, uma região central aqui do estado de Minas Gerais. Portanto, as pessoas não precisam ficar alarmadas, porque nada tem a ver com o caso do cruzeiro. Inclusive, para trazer mais informações para todos os ouvintes da TMC e os telespectadores aqui do YouTube, a gente consultou um infectologista muito experiente que vai falar sobre o assunto, o Luiz Wellington Pinto. Ele traz mais informações sobre esse hantavírus aqui de Minas Gerais.
Então, a principal causa de prevenção da doença é evitar contato com pessoas contaminadas ou com roedores, que é uma doença que é diferente do coronavírus. Não tem aquela possibilidade de se transformar em uma pandemia.
Pois é, o coronavírus é uma doença respiratória transmitida exatamente na hora de você respirar, na hora de você tossir. O hantavírus não, né? É uma doença que é transmitida, portanto, pelas fezes, pela urina, né? E quando tem, por exemplo, quando a urina do rato, por exemplo, ela acaba evaporando e a pessoa tem contato. Então, são doenças diferentes, coronavírus, o hantavírus. Não é um momento de nenhum tipo de alarme, não há possibilidade de nenhum tipo de surto, nem aqui em Minas Gerais e nem no Brasil.
Para todo mundo ficar mais tranquilo. Muito obrigado, André Rocha, direto de Belo Horizonte, nesse link TMC, 4 horas e 10 minutos. Belo Horizonte, Rodrigo, que nos ouve em 88.7. Diga, Alvarez.
Não, ia só acrescentar o que o André disse. Eu achei muito importante a cautela que o André teve para nos explicar muito claramente que não há um grande risco. E reforçando aqui, a Organização Mundial de Saúde, que é o principal órgão relacionado à saúde no mundo, que foi lá atrás quem declarou que tinha uma pandemia de Covid, agora diz também o mesmo que o André está dizendo aqui, só para reforçar: em nível internacional, não há pandemia e o risco global é muito baixo com esse hantavírus. São questões isoladas que têm uma incidência maior nesse momento por causa dessa história que aconteceu com o vírus vindo dos Andes, mas não tem nada a ver com Covid, só completando o que o André muito bem disse aqui.
Muito bem.
Muito bem. Mudando de assunto, 4:11, o presidente Lula iniciou a semana se reunindo com a equipe de ministros. Uma das principais pautas é o plano de combate ao crime organizado, que deve receber quase 11 bilhões de reais de investimento. Adrian de Almeida, direto de Brasília, traz os detalhes para todos nós.
Boa tarde, pessoal. Olha, esse plano já havia sido adiantado pelo presidente Lula na semana passada, quando ele se reuniu com o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. O programa ele vai ser chamado Brasil contra o Crime Organizado e vai destinar aí cerca de 11 bilhões de reais em investimentos nessas ações, né? Se nada mudar, serão cerca de 10 bilhões de reais para estados e municípios e 968 milhões para combater o tráfico de armas, reforçar a segurança nos presídios e investigar homicídios, segundo apuração aí do nosso colunista Igor Damasceno. O lançamento está programado para acontecer amanhã, às 10 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E nessa reunião com o presidente Lula, um dos ministros que estava presente era justamente o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e depois ele conversou com jornalistas também, e ele disse que também hoje já conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ele pediu para que votasse o projeto de lei que não coloca mais tributos, né? Aí, principalmente em relação à gasolina e ao etanol. A gente vai ouvir agora um trecho da fala dele.
Falei hoje mais cedo com o presidente Hugo Mota da importância da gente votar aquela lei complementar que foi enviada pelo governo via liderança para o Congresso, para que a gente não precise aumentar tributo nesse momento no país, para que a gente tenha uma autorização, para que o aumento de arrecadação, uma vez demonstrado pelo governo, a gente possa reduzir parcialmente o tributo, em especial na gasolina e no etanol, de maneira proporcional. E eu insisti com ela nesse ponto, disse como é que estava o tema nosso com o Congresso e a expectativa de avançar essa semana nessa aprovação no Congresso.
E falando aqui do Durigan, logo mais às 4:30 ele tem uma outra reunião com o presidente Lula e a gente segue aqui monitorando, qualquer informação a gente volta com vocês.
Obrigada, viu, Adriano, pelas suas informações. Bom, agora vamos falar de inteligência artificial, que já muda a forma como as empresas... Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente fala sobre inteligência artificial, sobre Innovation Week, inclusive, que esse assunto está cada vez sendo mais tratado, né? Enfim, inteligência artificial tomou conta da vida da gente e, inclusive, das empresas também. Vamos para... O destaque da IP, né?
Isso,
vamos lá. A gente já trouxe esse assunto antes, mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou que a suspensão de lotes de produtos de IP, da IP, né, está sendo usada de forma política nas redes sociais. Óbvio, né, minha gente? A gente viu galera da direita extrema ali bebendo IP direto do frasco. Enfim, segundo ele, a decisão da Anvisa teve participação da Vigilância Sanitária de São Paulo, que é ligado ao governo de Tarcísio, então não tem nada a ver com o governo federal, e também de um diretor indicado durante o governo de Jair Bolsonaro. A agência mandou recolher detergentes, desinfetantes e sabões líquidos fabricados em Amparo, do interior paulista, após identificar risco sanitário. Vou explicar o porquê da polêmica, né, política envolvendo a IP nas redes sociais. Ela ganhou força depois que aliados de Bolsonaro passaram a defender a empresa e acusar a Anvisa de perseguição. A gente lembra que a IP foi uma grande patrocinadora, né? Deu dinheiro para a campanha do Jair Bolsonaro na época. Eu nem lembrava disso, mas o pessoal já tirou ali da gaveta e começou essa confusão toda. Bom, durante a inspeção na fábrica, técnicos da Anvisa encontraram sinais de corrosão em equipamentos e a própria empresa já havia detectado bactéria em lotes no ano passado. A IP nega a contaminação dos produtos, afirma que segue padrões rígidos de qualidade e conseguiu suspender temporariamente a proibição até uma nova análise da Anvisa nesta semana. Antes da gente comentar aqui, a gente trouxe a palavra do Bruno Brunetti, microbiologista, até para você entender a que riscos você, que tem esse lote 1, de final 1 na sua casa, está sujeito. Ah, será que tem um perigo muito grande? Com o que eu preciso me preocupar? Eu posso usar esse lote? Só se falou disso esse fim de semana. E o Bruno, microbiologista, explica pra gente agora.
Ok,
Quem teve contato com detergente P, no máximo, pode ter problemas de pele. Dermatites, alergias, enfim, problemas nesse sentido. Só que isso pode acontecer usando qualquer detergente. No caso dos produtos da IP, não está comprovado que os detergentes ou os outros produtos estejam mesmo contaminados. É uma possibilidade, o risco. Mas até o momento, não tem comprovação nenhuma. E se de fato esses produtos estiverem mesmo contaminados, isso só traz perigo de verdade para pessoas com problemas de imunidade. Quem fez quimioterapia ou quem faz quimioterapia, quem passou por transplante, quem é soropositivo, enfim. Em pessoas saudáveis, para adultos saudáveis, é muito pouco provável que produtos possivelmente contaminados tragam qualquer problema de saúde. Mas claro que qualquer sintoma que o consumidor tenha depois de ter tido contato com os produtos dos lotes afetados da IP, é muito importante que procure ajuda médica.
Muito bem, acho que é isso. As pessoas
Olha,
ficaram meio apavoradas.
Eu acho importante destacar que a Anvisa encontrou problemas, sim, gente.
Sim,
eu
fato.
Acho que a gente tratar como polêmica, para mim é um erro, porque não é uma polêmica.
Não,
não era uma polêmica.
É
uma
um
decisão
fato.
Da Anvisa. É um fato. Uma decisão da Anvisa que só foi suspensa porque um recurso foi colocado e é assim que funciona. Não é porque ninguém suspendeu porque estava errada a decisão da Anvisa. Foi suspenso porque a empresa química Amparo colocou um recurso e quando você coloca um recurso tem uma suspensão imediata. Mas tem um processo, tem um problema e a minimização desse problema se dá apenas por um interesse político de defensores do Bolsonaro. Eu nunca defendo um ou outro. Mas, gente, defender uma marca só porque ela deu dinheiro para a campanha do Bolsonaro é burrice. A gente já viveu a burrice do Covid que matou muita gente. Então eu acho que a gente não pode cair nessa burrice de novo.
Exatamente.
E tem um detalhe, hein? Se a gente começar a defender marcas porque elas dão dinheiro para esse ou para aquele candidato, a gente vai defender todas, nenhuma vai ser criticada, porque
é um absurdo,
a maioria delas financia quase todos, né? Ajuda quase todos, porque até porque elas não sabem quem vai ganhar. Então
exato.
É bom ficar na fita com todos.
Exato.
Exato.
Exatamente. Aí começou essa burrice nas redes sociais de bolsonarista bebendo IP, e aí gente da esquerda descendo a lenha. Gente, é fato, a Anvisa não inventou. A Anvisa não inventou um laudo. Foi constatado que houve esse problema. E aí os bolsonaristas usaram, porque a Anvisa é um órgão do governo e tá inventando coisa. Não tá, é fato, existe, aconteceu. E aí a gente trouxe aí o microbiologista para também deixar você mais calmo, que também
E aí, só para completar do meu lado aqui, a burrice maior é você chamar atenção para esse fato e querer associar a marca que tá tendo um problema agora ao seu candidato. Por quê? Esse desejo de associar a marca que está com um problema, que ninguém inventou, ela está com um problema, ao seu candidato. Não tem o Jair Bolsonaro agora, mas tem o Flávio Bolsonaro. Não é melhor ter ficado quieto? Deixa pra lá. Isso vai se resolver em poucos dias. A IP vai trocar o lote. A IP é uma empresa certamente idônea. Ela vai resolver o problema, vai consertar a máquina que tá com o problema. Vai ficar tudo bem. Aí tem o pessoal querendo chamar atenção. Ou o quê? O que que se ganha com isso? Só tumultua o Brasil, gente.
Exatamente. Bom, a gente continua por aqui agora sim para falar de inteligência artificial nas empresas, já mudando a forma, né, como as companhias se comportam, contratam, produzem, enfim. E claro, né, esse impacto passa a dominar os debates e um grande encontro de inovação aqui em São Paulo. Quem explica esse movimento para a gente é a Luciana Potti, diretora executiva do São Paulo Innovation Week. Luciana, obrigada por estar aqui com a gente no Link. Bom, primeiro, claro, né, que as empresas não têm jeito, assim como a gente tem que se adaptar, a inteligência artificial está aí para ajudar. Hoje, em que áreas mais as empresas têm usado a inteligência artificial para funcionar melhor, para produzir melhor? Boa tarde.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês diretamente da montagem do São Paulo Innovation Week, que começa na quarta-feira, então de 13 a 15. Estamos recebendo, queremos receber todos vocês para a gente discutir sobre o futuro que a gente quer construir. Né? A gente fala que a gente foi sobre a inteligência artificial de forma muito presente, não mais como ferramenta, mas como infraestrutura básica, e acho que o que vai diferenciar é a maneira como a gente lida com ela, como a gente se relaciona com a inteligência artificial, com o uso dos dados, como a gente interpreta tudo isso. Então a gente traz do além do algoritmo como a nossa temática nessa edição, porque é o ser humano no centro das decisões. E é isso que a gente vai falar aqui, com mais de 33 palcos simultâneos, 1.500 palestrantes, 90 mil visitantes que a gente espera receber nesse grande festival, onde a gente fala dos mais importantes setores da economia do país, sendo conduzidos pela tecnologia e inovação.
Luciana, Rodrigo Alvarez aqui. Uma pergunta, entre os palestrantes com quem você já conversou, que você já ouviu na preparação da São Paulo Innovation Week, há algum sentimento de rejeição à inteligência artificial? Há um sentimento de aceitação com moderação? O que você sente mais entre os empresários?
Aceitação é total, né, Rodrigo? Acho que não adianta a gente renegar uma coisa que já chegou, uma coisa que está muito presente nas nossas vidas, nas decisões, no mercado corporativo. Acho que a gente tem que aprender a navegar da melhor forma. E isso, o São Paulo Innovation Week vai contribuir muito nessa discussão, nesse olhar crítico, nesse desenvolvimento do olhar crítico. Não adianta a gente fechar os olhos para uma coisa que já está acontecendo, né? Lógico que o futuro das profissões, essa mudança muito grande no mercado é uma realidade, e essas discussões ajudam muito a gente a clarear as ideias, a saber como a gente se preparar para o futuro que cada vez mais chega mais rápido, né?
Você tem percebido que os empresários, em geral, eles estão mais curiosos, mais preparados, mais inseguros sobre usar IA, por exemplo?
Acho que está todo mundo ainda, né, aprendendo. Todo mundo aprendendo. Então, trazer olhares diversificados, trazer grandes pensadores, trazer grandes especialistas dos setores,